Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores. Bom dia para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call aqui do Suno Notícias. São 9 horas da manhã em ponto para quem nos assiste agora pelo YouTube. Obrigado a todos que estão chegando depois e nos assistindo também, a todos que nos estão ouvindo pelas plataformas de podcast. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, e agora a gente já olha juntos para frente para entender o que deve acontecer com o mercado nessa segunda-feira, que leva uma boa herança da sexta-feira. O noticiário terminou pesado na semana passada, o noticiário econômico foi uma aventura. Eu, inclusive, estava de folga, eu não sei se escolhi o dia certo ou o dia errado para estar de folga, mas sexta-feira foi uma loucura. E agora você tem um resumão importante do que aconteceu na sexta-feira e qual é esse legado que chega até nós nessa segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. Falaremos, portanto, sobre a Petrobras, que aumentou os preços dos combustíveis. Falaremos também sobre a Eletrobras, uma galera do Conselho de Administração da empresa pediu demissão. Falaremos sobre o Banco Inter, cujas BDRs passam a ser negociadas aqui na B3 nessa segunda-feira. Banco Inter que fez as malas e foi lá para os Estados Unidos. Enquanto isso, já deixa o seu voto na nossa enquete. Eu quero saber qual que é a sua aposta sobre o que vai acontecer com a Petrobras. Será que ela vai ser privatizada? Será que vão mexer na política de preços? Será que não vai acontecer nada? Deixe seu voto, escreva aqui também a sua opinião. A gente vai batendo papo e construindo juntos esse noticiário. Sejam todos muito bem-vindos. Vai rodar a nossa vinheta agora. Essa é a Morning Call do Sul Notícias. Tava até com saudade. Bom dia, investidores. Vamos começar o nosso noticiário na manhã dessa segunda-feira olhando para o que aconteceu na sexta-feira, tá? Seguinte, sexta-feira não teve nem live do Sul Notícias, né? Eu falei, eu vou precisar de uma folga e tal, tinha muita hora extra, vamos lá. Sexta-feira é uma boa feriadão. Péssima ideia do apresentador do Sul Notícias de folgar numa sexta-feira que foi uma loucura. Para quem se perdeu nesse noticiário, sexta-feira o Ibovespa caiu quase 3%. As ações da Petrobras caíram 6% e olha que elas chegaram a cair 9% durante o pregão da sexta-feira. Toda essa história do que aconteceu na sexta-feira e que nos traz até aqui está contada nas nossas matérias no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, tá? Temos aqui, ó, olha só a introduçãozinha da matéria da sexta-feira passada, tá? Porque a Vitória, nossa repórter, fez no fechamento do Ibovespa. O Ibovespa encerrou o pregão de sexta com forte queda de 2,90% abaixo dos 100 mil pontos, nível não visto desde o começo de novembro de 2020, o primeiro ano da pandemia. A mínima intradia foi de 98.401 pontos, o mais baixo patamar do Ibovespa desde 5 de novembro de 2020, quando ele atingiu os 97.872 pontos. Essa queda de 2,90% foi a maior queda em um dia desde 26 de novembro de 2021, quando a Bolsa caiu 3,39%. Na semana passada, o Ibovespa acumulou um recuo enorme, desde o que não se via desde o mês de outubro, tá? Retração na semana de 5,36%. No ano, né? No mês de junho, desculpa, o índice recuou agora 10,35%, superando a queda de 10,10%, que foi o pior resultado mensal do ano de 2022 até o momento, tá? E esse, se ficar nesse patamar, por exemplo, de queda de 10,35% atingido na sexta-feira, será o pior mês para a Bolsa Brasileira desde março de 2020, quando ela mergulhou 29,90% no auge da aversão a risco impulsionada pela pandemia de Covid-19. No ano, até o fechamento de sexta, o nosso índice principal da B3 tem queda acumulada de 4,77%. A gente já vinha de um momento econômico complicado na semana passada, com as decisões de política monetária. Você deve ter acompanhado isso aqui no Suno Notícias. Na quarta-feira teve decisão sobre juros. O Brasil agora tem um juros de 13,25%. Houve uma alta de 0,5 ponto percentual. O nosso Banco Central já sinalizou com uma nova alta de até 0,5 ponto percentual na próxima reunião. Então o mercado está lá fazendo suas apostas entre 0,5 ponto e 0,25. A aposta majoritária é de mais 0,5 ponto. O mercado aposta, portanto, que iremos numa Selic até 13,75%. No mesmo dia, o Banco Central americano sinalizou um reajuste de preços, anunciou uma alta de 0,75 ponto percentual. Um ajuste desse tipo não acontecia lá nos Estados Unidos desde 1994, mas o Jerome Powell, presidente lá da Federal Reserve, sinalizou para o mercado que os próximos passos devem ser de aperto, mas não deve se acostumar o mercado a uma alta tão grande. Isso já gerou uma aversão e tal, o mercado botando isso nos preços dos ativos, essa percepção de que o noticiário virou, de que os juros estão subindo aqui, estão subindo na Inglaterra, estão subindo nos Estados Unidos, estão subindo na Europa nos próximos passos, provavelmente. Tem muita coisa acontecendo. E aí chegou o noticiário de sexta-feira com essa notícia aqui, que puxou o nosso Ibov lá para baixo. A Petrobras anunciou uma alta de 5,2% da gasolina e de 14,2% no diesel. Por que isso é importante? Porque o governo estava no meio, e está ainda, no meio de uma tentativa legislativa super bem amarrada para tentar baixar os preços dos combustíveis na marra, por meio de alguns projetos que a gente convencionou chamar de pacotão dos combustíveis. Tá? O primeiro deles é a PLP 18, resumidamente. A PLP 18 estabelece uma limitação na cobrança de ICMS sobre combustíveis de até 17%. ICMS é o principal imposto dos estados, né? E aí eles falaram, ó, vamos colocar combustíveis, né? No caso, etanol, diesel, gasolina, também energia elétrica, outros itens e tal, numa lista que é considerada de lista de itens essenciais. Por serem essenciais, o governo estabelece uma limitação na cobrança de ICMS sobre esses produtos. A ideia era colocar os combustíveis nesta lista, limitando a 17%. Beleza? Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, com alterações, voltou para a Câmara, já foi aprovado. Agora o governo deve decidir o que ele sanciona, o que ele não sanciona. O presidente Jair Bolsonaro está com a caneta na mão. Aí tem um outro projeto, que é a PEC do etanol, que vai garantir que o etanol tenha uma competição, uma vantagem tributária em relação aos combustíveis fósseis, né? Uma medida para atender o setor sucroalcooleiro, que tem um peso político importante lá, né? Falaram, ó, com esse ICMS aí, com essas regras que o governo está costurando, a gente perde competitividade em relação aos combustíveis fósseis. Aí o governo está lá encaminhando essa PEC, que já foi votada na Câmara também, foi aprovada, sair para o Senado. E aí vai ter uma outra proposta de emenda à Constituição, que é essa PEC, que vai permitir aos estados até zerar o ICMS sobre o diesel e sobre o gás de cozinha e serem ressarcidos pela União pelas perdas de arrecadação. A ideia do governo, nesse pacote todo, é diminuir o preço do litro do diesel em cerca de 70 e poucos centavos e do litro da gasolina em pouco mais de um real, tá? Para tentar baixar na marra e garantir votos para os políticos. No caso, o presidente Jair Bolsonaro tem todo o interesse do mundo, as pesquisas eleitorais apontam uma vantagem razoável do seu principal concorrente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, das intenções de voto hoje, né? Isso que a pesquisa reflete hoje, mas também o projeto vai ao encontro dos interesses dos deputados e dos senadores que também estão em processo eleitoral. A inflação está atorando, o Banco Central está subindo juros para dar conta da inflação, o noticiário econômico é majoritariamente ruim, por isso a pressão dos políticos sobre a Petrobras para que ela, naquele momento, não reajustasse os preços dos combustíveis que estavam com defasagem e, ao mesmo tempo, para que o Congresso aprovasse todos esses projetos de lei para baratear. O apelo do governo era para que pelo menos a Petrobras não anunciasse reajustes até o fim da tramitação e da finalização desse pacote de preço que deveria baixar os combustíveis. Mas a Petrobras estava sob pressão da sua política de preços, a PPI, que estabelece justamente que o mercado interno deve seguir os preços do mercado externo, né? Lembrando que o petróleo é negociado em dólar. A gente ainda viu um ajuste para baixo nos preços do petróleo no fim da semana passada por conta do temor de recessão global conforme os bancos centrais estão subindo juros, certo? Mas ainda assim, está em nível muito alto. O mercado continua apostando que o petróleo vai para o nível dos 130 dólares em breve. O Morgan Stanley aponta que vai para 150 dólares até o final desse ano. O mercado tem dificuldade de prever o que vai acontecer, porque o cenário é muito instável, né? E tem muito a ver com a guerra na Ucrânia, por exemplo, né? E os avanços lá são muito poucos. Em meio a esse noticiário, a Petrobras decidiu seguir a sua política de preços e reajustou. Gasolina em 5,2, diesel 14,2% de alta. E aí o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara Arthur Lira, o presidente do Senado, não, o presidente do Senado não, mas o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, todos demonstraram irritação pública e declararam uma guerra contra a Petrobras. A gente viu todo tipo de proposta rolando neste momento aqui, tá? Vamos embora, deixa eu dar uma olhada, ó. Petrobras anuncia e aí vemos as consequências. Por quê? Esse reajuste no preço anula o efeito do corte do ICMS, se não completamente, em grande parte. E aí a reação política também se vê na cobertura aqui no nosso site. O Bolsonaro, por exemplo, sugeriu a criação de uma CPI da Petrobras e disse que o reajuste é inconcebível, tá? E tá pressionando para que isso aconteça. Tá todo mundo também fazendo pressão sobre a Petrobras para que o presidente José Mauro Coelho renuncie ao cargo. Lembrando que o presidente já foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, né, por meio ali do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, mas não deixou o cargo, porque para o governo mexer nos cargos ali do Conselho de Administração, que são indicados por ele próprio, ele precisa convocar uma Assembleia Geral Extraordinária a prazos para que isso acontecesse. O governo percebeu que ia demorar tempo demais para conseguir fazer isso e intervir na política de preços, é isso que estamos falando aqui. Tentou outra via, que é a medida legislativa, e aí a Petrobras foi lá e subiu os preços. O José Mauro Coelho não tem nada a ver com isso, e na verdade, óbvio, os gestores, né, o Conselho de Administração da Petrobras está mais preocupado em salvar a própria pele, porque eles podem ser responsabilizados civil e criminalmente pelas decisões que eles tomarem, se eles deixarem de seguir, por exemplo, a própria política de preços da Petrobras. O que acontece aqui, investidores, é que há um arranjo institucional muito bem feito lá em 2016, que deu à Petrobras uma autonomia para seguir a sua política de preços, quase que livre da intervenção política. O governo, óbvio, é o acionista majoritário. A União é o acionista majoritário, indica 6 dos 11 nomes do Conselho de Administração da empresa. Mas trocar esses nomes não tem muita... não é muito fácil de fazer, porque tem que seguir toda uma política de governança estabelecida pela lei das estatais, por exemplo. Por isso, a Petrobras acabou sendo, de alguma maneira, não inteiramente blindada, porque já é o terceiro presidente da empresa e caminha para o quarto agora, né, com a demissão de José Mauro Coelho, mas ele ainda está lá, sofre pressão para que renuncie, não só não renuncia, como continua a seguir a política de preços da empresa, né, e aí os preços vão subindo e o ICMS sendo cortado não dá conta de beneficiar o governo como ele está pretendendo, tá? Lembrando que esse projeto do governo é um projeto que claramente tem um flerte ali eleitoreiro, é um projeto que tem uma duração absolutamente curta. A ideia é que ele continue, passe a valer a partir do dia 1º de julho e vá até o último dia deste ano, tá? Então não é uma alteração na política de preços da Petrobras, não é um fundo de estabilização, que muita gente critica também, não é nenhum desenho institucional, estrutural, para deixar a gasolina mais barata, ou pelo menos para evitar que novos reajustes caiam diretamente no bolso do consumidor e preservem a empresa ao mesmo tempo. Nada disso. É simplesmente uma medida que vai queimar uma grana agora para tentar garantir a reeleição do presidente e dos seus compadres, com o apoio, inclusive, da oposição. A galera votou de maneira francamente favorável a isso e ainda tem o risco fiscal associado, tá? Aí o Petrobras, no meio disso, vai lá e fala: quer saber, eu vou até subir os preços. Ixi! Aí o clima pesou de vez, o Bolsonaro falou: olha, eu quero uma situação um pouco insólita, inclusive, falando da criação da CPI da Petrobras, né? Ele quer criar uma CPI para investigar o Conselho de Administração da empresa, cujo conselho foi composto majoritariamente por indicados do próprio governo, isso 50, 60 dias atrás, né? Conselho agora que deve ser trocado de novo. É uma situação super, super complicada e bagunçadinha, né? Além do presidente Jair Bolsonaro reclamar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o CEO da Petrobras está massacrando o governo e sugere a dobrar a taxação dos lucros das empresas de petróleo. Olha só como ele virou um alvo, né? O Coelho, um alvo preferencial da política, e a ideia é demonizar a Petrobras aqui, né? O Arthur Lira escreveu no Twitter na sexta-feira, logo depois do anúncio do reajuste: o presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente, não por vontade pessoal minha, mas porque não representa o acionista majoritário da empresa, o Brasil, e pior, trabalha sistematicamente contra o povo brasileiro na pior crise do país. Ele só representa a si mesmo e o que faz deixará um legado de destruição para a empresa, para o país e para o povo. Saia, pois sua gestão é um ato de terrorismo corporativo, tá? Mais coisas ainda, e tivemos mais reações. Por exemplo, caminhoneiros, depois do reajuste, óbvio, criticaram o governo e levantaram de novo a lebre do vamos fazer greve? Continuamos acompanhando isso. O frete vai ficar 5% mais caro com o reajuste do diesel pela Petrobras. A informação foi divulgada dias atrás pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, que representa 15 mil empresas do setor de transporte e logística, e anunciaram e pediram um reajuste do frete emergencial também, tá? Assim, também houve uma resposta do ICMS via Mendonça, que é um dos braços do presidente Jair Bolsonaro ali no STF, foi indicado por ele, é o ministro, abre aspas, terrivelmente evangélico, fecha aspas, que o presidente tinha prometido para uma das suas bases mais importantes, né, que é o movimento evangélico brasileiro, e aí ele foi lá e definiu o ICMS para combustíveis vai ter que ser uniforme, seguindo a lei, inclusive, né, e acabando com o acordão feito ali entre os secretários da Fazenda dos diferentes estados brasileiros para tentar mudar um pouco a maneira como o ICMS sobre os combustíveis é cobrado estado a estado. Tem uma diretriz agora que o governo regulamentou, que já era prevista na Constituição, que fala, não, pode ser regulamentada pelo governo uma alíquota só. O governo exerceu o seu direito legal, fez isso, como você faz, deu um jeito de não cumprir, e agora, por meio do STF, do André Mendonça, ele falou, não, vai ter que ser uma alíquota só do ICMS para todo mundo, de qualquer maneira, tá? Continuamos a prestar atenção nisso também. Houve uma resposta via STF. Temos mais ainda notícias, né? Por exemplo, o Lauro Jardim, Jornal Globo, falando que o governo está praticamente com um projeto perto de ser concluído, quase concluído, para privatizar a Petrobras, tá? Então, a gente não sabe se vai avançar. É bom lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, antes, inclusive, de demitir o atual presidente, que continua presidente da Petrobras, demitiu o chefe dele, não, ou melhor, a quem ele se reportava, que era o ministro Bento Albuquerque, de Minas Energia. O novo ministro de Minas Energia é o Adolfo Saxida. Ele assumiu, dizendo que ia pedir um estudo para a privatização da Petrobras. Inclusive, anunciou isso ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e agora o governo corre com esse projeto também para fazer mais pressão ainda sobre a Petrobras neste momento, tá? A gente continua a prestar atenção nisso. Além disso, é bom lembrar, nesta semana, olha só, ironias, a União, maior acionista da Petrobras, vai receber 8 bilhões e 800 milhões de reais do lucro da empresa. A galera vai embolsar uma bela de uma grana aqui, tá? A cifra faz parte de um total já anunciado este ano de 32 bilhões de reais em dividendos que serão pagos até julho ao governo, maior acionista da companhia. Entre 2019 e 2021, a União já tinha embolsado em dividendos outros 34,4 bilhões de reais. Por que não cria um negócio com essa grana, né? Bem, enfim. Continuaremos a acompanhar e hoje, meus amigos e minhas amigas, vamos prestar atenção na política, sim, porque, de novo, ela pode fazer diferença em relação à Petrobras. O Lira, presidente da Câmara, convocou uma reunião com líderes lá em Brasília para tratar dessa crise. Leia essa matéria do Valor Econômico agora, do meu colega Rafael de Conto, lá de Brasília, tá? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reúne nesta tarde líderes dos partidos governistas e de oposição para discutir medidas que reduzam os preços praticados pela Petrobras para os combustíveis. Na mesa estão, olha só a quantidade de propostas, para aumentar a taxação sobre os lucros da Petrobras, como forma de subsidiar categorias como caminhoneiros e taxistas, cobrar impostos sobre a exportação de petróleo e até uma improvável abertura de comissão parlamentar de inquérito, como pediu o presidente Jair Bolsonaro, para investigar a empresa. Então tá tudo na mesa do Lira, E hoje o mercado vai prestar atenção no que aconteceu lá em Brasília, mais uma vez com foco lá na Petrobras. Beleza? O mercado presta muita atenção nisso. Os acontecimentos de sexta-feira mexeram muito com a empresa. O presidente Jair Bolsonaro ironizou, inclusive, dizendo que a empresa vai perder outros 30 bilhões de reais em valor de mercado, que foi quanto ela perdeu nos últimos dias por conta desse risco de intervenção toda, né? O Lira fez a egípcia, né? E fingiu que as ações caíram porque a Petrobras aumentou os preços. Na verdade, as ações obviamente caíram porque, diante do aumento de preços, aumenta o temor de intervenção do governo na Petrobras. É disso que os investidores correm nesse momento, tá? Então, o noticiário está atravessado e os investidores pegam as suas lupas e acompanham bem de perto o que está acontecendo na manhã e na tarde, né, nas negociações do pregão desta segunda-feira. Essa é a grande tensão que nos trouxe até aqui e que continuaremos prestando atenção daqui por diante, tá bom? O pessoal está deixando os comentários aqui, não se esqueçam de votar na nossa enquete, tá? Eu perguntei para você o que você acha que vai acontecer com a Petrobras, se ela vai ser privatizada, se vão mexer na política de preços ou se não vai acontecer nada. Até o momento, a maior parte acha que não vai rolar nada aqui, tá? Muito obrigado pelos comentários de vocês aqui. Tem uns fãs de político falando, ele tá falando do meu político. Como, por exemplo, o Hinaldo aqui, ó, falando que eu não falo mal do Lula. Sabe por que eu não falo mal do Lula, Hinaldo? Porque o Lula não é o presidente da República. Olha só que coisa. Se ele vier a ser no ano que vem, aí você pode esperar uma cobertura absolutamente crítica, absolutamente independente, como a que faço aqui agora, em relação ao político que você adora pelo jeito, tá? Mas não tenho rabo preso com ninguém aqui, meu querido. O objetivo é deixar o investidor bem informado, porque o seu presidente que você adora tirou 30 bilhões de reais de valor de mercado da maior estatal do Brasil. Isso é bom para uma galera, né? Quem quiser comprar, fazer aporte, olhar para o longo prazo, olhou a estabilidade da Petrobras ali, falou, quer saber, eu quero ser sócio dessa empresa, virou saldão, tá valendo. Cada um adequa as suas estratégias. Mas olha, não vou ceder para paquita de político, não aqui, meu querido. Agradeço a audiência, tá? Mas independência, jornalismo independente é jornalismo independente, né? Vamos caminhar com isso aqui. Prestaremos atenção. Tem mais coisa para a gente hoje. Inclusive, gente, hoje é um dia em que as bolsas da Europa estavam andando meio de lado, operando ligeiramente em alta, tá? Mas não dá para falar muita coisa. Os índices futuros de Nova York, fechados. Hoje é feriado lá nos Estados Unidos, então a gente pode esperar um pouco menos de liquidez e investidores um pouco mais voltados para o mercado interno do pregão desta segunda-feira, tá? O mercado ainda vai digerindo as decisões de política monetária. Nesta semana, a gente deve ter, inclusive, divulgação da ata do Copom aqui no Brasil. A gente presta atenção também nisso. Tem IPCA 15, que vai aferir a quantas anda a nossa inflação nos próximos dias. A gente presta atenção no que está rolando com a Petrobras. E tem mais notícias para a gente ficar de olho no mundo corporativo aqui brasileiro. Vamos embora, deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó, inclusive, só para encerrar esse noticião todo, né, que está complicado, essa maré de azar do presidente Jair Bolsonaro nesse momento, é bom contar, o Auxílio Brasil teve uma explosão, a fila agora é de 2,78 milhões de famílias para receber o benefício. Você vê que o cenário está a inflação torando e as pessoas ficam mais pobres procurando receber mais auxílio do governo. Agora vamos lá, ó, Banco Inter. Na sexta-feira as ações Banco Inter caíram, foi o último pregão do Banco Inter aqui na nossa bolsa, isso porque o Banco Inter está de mudança lá para os Estados Unidos, tá? Planos de imigração já foram basicamente concluídos, as ações devem começar a ser negociadas ainda nessa semana, no dia 23, lá na Nasdaq, e aqui no Brasil a gente vai ver negociada as BDRs, né, que são os certificados do Banco Inter negociados aqui, lastreados nas ações lá dos Estados Unidos. O ticker, inclusive, atenção, ele é INBR31, INBR31. O que começa a ser negociado hoje são as BDRs do Banco Inter, INBR31. As ações devem ser negociadas ainda nesta semana lá nos Estados Unidos, tá? No dia 23 de junho, é isso, vai ser listado lá na Nasdaq e aí o Banco Inter vai passar a ser o Banco Inter, falando com sotaque, porque foi para a gringa. Você está afim de entrar nos BDRs do Banco Inter? Você acha que o Banco Inter fez um bom negócio ao migrar lá para Nova York? Deixe seus comentários aqui também, quero saber a sua opinião, tá? Mais destaques, pessoal, vale ficar de olho na Eletrobras, tá? Isso porque no final de semana nós soubemos que 9 dos 10 membros do Conselho de Administração da Eletrobras, agora uma empresa privada, né? A grande aposta do governo, inclusive, na privatização, foi depois de um longo e tenebroso inverno, saiu a privatização da empresa, uma privatização importante. A empresa está capitalizada, levantou uma bela de uma grana, foi um follow-on, uma emissão de ações muito bem sucedida, o mercado gostou, teve muita empresa âncora ali, injetou muita grana, foi talvez o movimento do ano até aqui, considerando que deve ter eleições, difícil ter uma outra emissão de ações, seja um IPO ou um follow-on que movimente tanta grana quanto o da Eletrobras, né? Depois deste noticiário, as ações já estão sendo negociadas, inclusive as ações que foram criadas ali, né? Já se tornou oferta secundária, e 9 dos 10 membros do Conselho de Administração da Eletrobras pediram a renúncia, tá? Mas isso é normal, tá? Fiquem em paz. Nada de excepcional. Os conselheiros renunciaram, mas vão permanecer no cargo até a posse dos novos conselheiros. Esses novos conselheiros devem ser escolhidos em uma Assembleia Geral Extraordinária, que vai ser marcada. E os conselheiros, inclusive, na carta que anunciaram o seu pedido de renúncia, disseram: trata-se de boa prática de governança corporativa e de justiça social que os atuais conselheiros se orgulham em cumprir, o que permitirá à Eletrobras estabelecer um novo cenário na composição do seu board, do seu conselho, aderente à sua atual realidade jurídica e acionária. E concluíram dizendo: a desestatização da Eletrobras trará novas oportunidades de investimento e de expansão de suas atividades. Portanto, resta ao Conselho de Administração, após profundas e efetivas contribuições no processo, propiciar que a nova composição societária, definida sem a figura de um acionista controlador, venha a formatar um novo colegiado, né? Então, tudo certo, uma belezinha aqui, respeito ao processo de privatização da empresa, respeito para deixar os acionistas novos da empresa mais confortáveis, um belo passo da Eletrobras, espero que as ações voem, que entram nesse negócio, ganhem muito dinheiro, porque é uma privatização importante para nós aqui, tá? Bom, agora a gente está defendendo privatização, mas não era petista? Agora é a confusão, a cabeça do fã do político, a independência é um negócio maluco, tá? Bom, falando nisso, inclusive em Eletrobras, Ivan Monteiro, que foi presidente da Petrobras, agora foi indicado por grupo de acionistas para o conselho da nova empresa, da empresa que acabou de ser estatizada. Tá? Quem que indicou? É um grupo de acionistas que representa mais de 5% do capital da Eletrobras, fez uma lista de nomes, tá? Depois dessa renúncia coletiva, e colocou lá o Ivan Monteiro. Atualmente, ele é co-presidente do Credit Suisse aqui no Brasil. Tá? Vamos ver se essa aposta avança. E olha, para você ver que o clima internacional ainda está pesado, nos despeço com essa matéria aqui do nosso site. Bank of America estima 40% de risco de recessão nos Estados Unidos no ano que vem, por conta do noticiário difícil, né, que a gente está encarando com a alta dos juros aqui e acolá. Investidores continuam a prestar atenção nisso. Antes de ir embora, deixa eu dar uma olhada como que ficou o noticiário nesse momento aqui. Ó, pode ser que a gente tenha um dia de recuperação, hein? Inclusive, se a recuperação vier, ó, pá, 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 quase que um breaking news aqui. Sabe quanto que o minério de ferro caiu agora? 8,18% lá em Qingdao. 8,18%. Então, você que é acionista de Vale, de Uzi Minas, de Gerdau, Metalurgia Gerdau, CSN, CSN Mineração, abre o olho, fique esperto, fique esperta, porque o minério de ferro caiu 8% hoje, é o menor fechamento desde 15 de dezembro do ano passado. Ele fechou agora nos US$ 111,69, tá? O mercado está preocupado com essa queda toda. Tem a ver com o cenário macro lá na China, super complicado, tá? Boletim meteorológico também apontando possibilidade de grandes tempestades na China até o final desse mês, que pode parar a produção, inclusive. Cenário complicado para minério de ferro. Fica de olho nas ações da Vale hoje. Se Vale cair, meu amigo, minha amiga, acompanhando esse movimento do minério de ferro, a gente já tem um cenário complicado aqui, né? Agora vamos ver se o petróleo acaba subindo. O petróleo estava operando com bastante volatilidade e aí a Petrobras também tem espaço de recuperação. Agora a questão é se o noticiário político vai deixar a Petrobras se recuperar. Minério de ferro caindo 8%. Dólar nesse momento aqui, ó, o dólar chegou a abrir em alta virou para uma queda, agora está 0,00, estabilidade, R$5,14. O Ibovespa vai olhando para o exterior, que está mais positivo, e aqui olha para a Petrobras e olha para a Minério de Ferro, puxando as ações da Vale para baixo, tá? Mas logo na abertura, o Ibovespa abriu numa ligeira alta. Vamos ver nos próximos minutos se há uma definição de tendência do Ibovespa, tá? Tudo isso você acompanha de perto no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Inclusive, galera, sei que tem uma galera nova aqui acompanhando a gente, senta o dedo no like, me ajuda com isso e se inscreva aqui no nosso canal do Suno Notícias, tá? A gente tem meta para bater, a gente está quase virando para os 48 mil inscritos no nosso canal. São duas lives diárias, a nossa Morning Call agora olhando para frente, a nossa live das 19 horas olhando para trás, explicando o que está acontecendo, e eu dependo de você nesse processo, tá? Porque já tem os fãs de político que ficam enchendo o saco pedindo para o Thiago Reis me demitir. Então eu conto com você que está gostando desse conteúdo para curtir o nosso conteúdo, deixar o seu feedback aqui e se inscrever no nosso canal. Para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, o caminho é o mesmo. Você pode curtir o nosso conteúdo e seguir o nosso perfil. Também deixo outras dicas para vocês aqui para dar uma olhada nos links que estão na nossa descrição. Se você quiser saber, por exemplo, como investir mais em renda fixa nesse cenário de alta de juros, eu te aconselho o nosso e-book Tudo Sobre Renda Fixa, cujo link está na descrição do vídeo, também está na descrição deste podcast. Outro e-book gratuito que também está aqui na descrição do vídeo do podcast é o e-book Aprenda Como Analisar Uma Ação. Você vai ter mais informações sobre como saber se uma ação está cara, sobre se uma ação está barata. Aqui deixa tudo você muito, muito, muito bem informado. Aqui deixa tudo você. Eu fiquei 2 dias no interior, já voltei falando igual Chico Bento. Aqui deixa tudo você bem informado. Tá? Inclusive, antes de ir embora, deixa eu saber de onde que vocês estão nos acompanhando, galera. Deixa os comentários aí, quero saber quais as suas apostas para o dia de hoje. O Douglas está falando que o Banco Inter é mineirinho, que vai levar cafezinho e pão de queijo para os gringos e eles vão gostar. Eu tenho certeza que quem sã consciência não vai gostar de cafezinho e pão de queijo, né, Douglas? Obrigado pela sua aposta. O Lerte está falando, hora de limpar a Eletrobras para a empresa crescer. Também aposto nisso, Lerte, tomara mesmo, né? Que tenha gente boa lá, comprometida com o lucro da empresa, com bons investimentos, em trazer valor para os acionistas. Espero que ela vá lá para frente, tá bom? Obrigado. Obrigado também aos comentários aqui, ó. O Moisés está falando que a Petrobras ainda vai sofrer um bocado, tá? Isso aí. Também acho que se continuar, a semana promete, hein? Tá todo mundo irritadíssimo com a Petrobras. Pelo menos na política é isso. Vamos continuar prestando atenção nisso, galera. Eu vou subir a nossa musiquinha aqui e vou saber, claro, como você votou para a gente se despedir no começo do negócio dessa semana, que promete, tá? O que vai acontecer com a Petrobras? 18% disseram que ela vai ser privatizada. Vai mexer na política de preços? É aposta de 22%, mas 60% falaram não vai acontecer nada. Essa é a aposta majoritária. Obrigado, viu? Obrigado por todos que votaram, por todos que acordaram cedo, que estão nos acompanhando aqui. Espero você hoje às 19 horas. Uma galera, hein? Mais de 400 pessoas ao vivo. Acho que é a primeira vez que a gente chega em tanta gente aqui. Tem muita gente nova chegando. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pela audiência. Quando vocês entregam o tempo de vocês pra gente, putz, isso é muito bom. É um enorme de um pagamento aqui. Valeu, viu? Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Galera comentando, vocês estão animadíssimos hoje. Que bom. Segunda-feira tem que ser assim mesmo. Animado, tá? O João Coelho falando que chegou atrasado, mas vai nos acompanhar desde o comecinho. Isso aí, João. Ele é de Fortaleza, no Ceará. O Hinaldo falando que tá sofrendo bullying. Ah, é brincadeirinha, Hinaldo. É brincadeirinha. A gente só tira uma com fã de político. Mas fã de político é bem-vindo também aqui. É que passa uma vergonhinha, mas seja bem-vindo. O Clauber aqui fala, eita, Piracicaba. Obrigado pelos comentários. O Vitor nos acompanha de Porto Alegre. O Jonathan de Paraty. A Andréia tá falando, tamo junto. Greg, tamo junto. Andréia, Niterói é a cidade de Daniel Medeiros. O Adson Bruno está com a gente desde Natal, no Rio Grande do Norte. Maringá marcando presença com o Alessandro. O Luan Chiquérrimo não fala que está no Rio de Janeiro, capital. Ele fala que está no Leblon. Ah, rapaz, ele quer falar o preço do metro quadrado dele. Tá chique, hein, Luan? O Davi Vieira nos acompanha de Camaçari, na Bahia. Polo Industrial importante. Campo Largo, no Paraná. é a cidade do Maurício Teodoro, a Paola está junto com a gente de BH, muito comentário, a Camila está com a gente de Porto, em Portugal, obrigado Camila também pelos seus comentários. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês, sejam todos muito bem-vindos, a galera que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de sentar o dedo no like, de ficar juntinho com a gente às 19 horas para a gente ficar bem informado ou a qualquer momento, se rolar Breaking News. Estamos aqui para deixar você bem informado. Uma excelente semana, muito dinheiro no bolso, excelentes negócios, tá? E a gente volta a se falar hoje às 19. Grande beijo, grande abraço, bom dia!